Let's rock. Mais um episódio do Sala de Controle. Eu sou o Guilherme, fundador e editor do site. Aqui comigo hoje está o Vini Abidal.
Oi, pessoal. Mais uma vez, prazer enorme estar com vocês.
E hoje aqui com a gente também está o José Domingos Adriano, né? O Domingos da Ixto.
Olá, pessoal. Tudo bem? Como vão?
E o tema de hoje é IoT e IoT na indústria. Né? Hoje a gente vai falar sobre o que é o conceito de IoT, como ele está sendo aplicado na indústria também e alguns cenários ali para quem está pensando em trabalhar com IoT ou ingressar nessa área. Então, vamos para o tema. Então, para começar o episódio de hoje, né? Primeiro, mais uma vez, Domingos, seja bem-vindo aqui para o nosso episódio. É uma honra ter você aqui também. É uma pessoa que a gente sempre quis, né, trazer aqui para o nosso podcast para bater um papo. E conta um pouco para a gente, né, sobre sua formação, por onde você já trabalhou e até chegar hoje na Ixto, né? Hoje você é diretor de P&D na Ixto e também professor e também ajuda ali em algumas empresas de investimento, né, como a Campotec, a Dágora e a Inova GS, né?
Bom, antes de mais nada aqui, agradecer o convite também, é um prazer estar com vocês aqui hoje, a gente poder aí debater um tema que está bem em alta, né, e poder contribuir um pouquinho, né, com o pessoal, com alguma coisa que a gente conhece, que a gente possa trazer. Então, me apresentando rapidamente aqui, ó, em termos de formação, eu sou técnico em eletrônica, né, me formei técnico em eletrônica e depois eu fiz engenharia elétrica aqui no Inatel, né, que é um curso com ênfase em telecomunicações, eletrônica com ênfase em telecomunicações, né? Nunca trabalhei muito com eletrônica, trabalhei muito com eletrônica e nunca trabalhei muito com telecomunicações. Mas depois disso eu fiz algumas outras formações em gestão de projetos, fiz um MBA na USP em automação industrial, que foi bastante interessante, era bem quando estava surgindo aí as ideias de indústria 4.0, foi um curso bem legal de fazer. E depois também eu tenho um mestrado interrompido também no Inatel, também na área de telecomunicações, que eu fiz voltado para de IoT, na verdade, mas acabei não defendendo. Então, em termos de formação, é isso daí. Em termos de trajetória, na verdade, é bem chato o meu currículo de trabalho, porque eu fundei a Ixto no segundo período do curso de engenharia. Então, legal. Na verdade, meu currículo tem, assim, estágio e diretor de P&D da Ixto. Então, não tive muitas outras experiências, além dessa aqui da empresa, que a gente já está aí há 21 anos, né, na verdade. Eu dou umas aulas também, né, então, principalmente na pós-graduação do Inatel, eu dou fundamentos de IoT na pós-graduação de indústria 4.0 e eu também dou algumas disciplinas do MBA lá do Inatel também, na área de gestão do conhecimento e gestão de inovação. Acho que são essas áreas aí que eu atuo. Aqui na Ixto, eu estou bem ligado à proposição dos produtos, a trazer as tecnologias novas, né, as iniciativas novas que a gente tem, eu estou sempre conectado a isso. Tenho aí também alguma participação em algumas outras empresas, né, que também eu acabo fazendo aí um papel um pouquinho de consultor técnico, vamos dizer assim, né, que seria um nome legal para alguém que fica dando palpite na área de tecnologia. Basicamente é isso.
Como que surgiu essa ideia de fundar a Ixto, né? Durante a faculdade, né? Quando eu comecei o curso de automação industrial, eu lembro que eu tive contato, né, com o nome da Ixto, assim, e eu lembro que eu gostei bastante. Eu falei, caramba, uma empresa que está mais voltada, né, para um olhar mais sobre a parte educacional aqui no Brasil, né? E eu sempre fui muito fã da marca, né? Eu virei fã, né, a partir desse momento também. Por isso que é uma honra para a gente estar aqui conversando, né, depois de alguns anos contigo, e eu queria saber como surgiu, assim, a ideia de fundar a Ixto.
A ideia surgiu, né, pelo seguinte, na época, como eu falei, eu tinha feito curso técnico, né, fiz um período de estágio aí, voltado, trabalhando com desenvolvimento de projeto, e na época, quem fundou a empresa comigo, que não é mais sócio da empresa, nós dois gostávamos muito exatamente dessa parte de projeto, desenvolvimento de projetos. Então, na verdade, a empresa ela foi fundada com um objetivo de trabalhar com desenvolvimento de projetos de eletrônica, principalmente eletrônica embarcada, para terceiros, né. A gente está aqui em Santa Rita do Sapucaí, que é um polo de eletroeletrônica, então, quando a gente criou a empresa, a gente criou com o objetivo de desenvolver projetos para empresas da região, região, ou mesmo de fora, a gente fez vários projetos para fora. Então, na verdade, a gente começou com isso, né, com esse viés voltado para engenharia. A gente era uma design house. Ao longo do tempo, a gente recebeu, né, percebeu algumas demandas da área de educação, a gente até tinha umas plaquinhas de desenvolvimento, a gente tava alguns cursos voltados para microcontrolador, e a gente percebeu uma demanda das escolas, né? A gente acabou fazendo um kit com uma construção mais voltada para a escola, isso muito legal, foi muito bem recebido. A gente percebeu que, na época, as empresas que estavam no mercado na época, elas trabalhavam com tecnologias muito antigas, né? Então a gente, enquanto desenvolvedor, estava trabalhando com determinadas tecnologias e olhava para o que está sendo ensinado, tinha um gap assim de 10 anos, no mínimo, de atraso. Então a gente falou, bom, vamos atualizar isso daí, né? E propusemos vários projetos aí com tecnologias mais novas e tal. Então a gente teve uma mudança de rumos, né? A gente deixou de ser uma empresa de desenvolvimento, né, de serviços, e passou a ser uma indústria mesmo, a gente desenvolver e fabricar os kits, né? Na época isso foi bom, porque a gente, parte de projetos dá muito trabalho, mas sempre você tem que correr atrás, né? Enquanto produto dá muito trabalho também, mas uma vez que você faz um produto, ele acaba gerando recursos recorrentes. Então a gente cresceu muito depois que a gente fez essa hoje a gente chamaria isso aí de pivotagem, né? Então isso deve ter sido lá 2006, 2007, talvez. Então de lá pra cá a gente tem como principal negócio as soluções para educação, sendo que a gente ainda tem esse core de engenharia, né? A gente faz muito desenvolvimento, a gente faz muita customização, que a gente tem assim, a semente, se não sobrar mais nada da empresa, vai sobrar engenharia, né? Que é o nosso core, a área de desenvolvimento. Mais recentemente, a gente diversificou de novo, né? Então, de um ano para cá, mais ou menos, um pouco mais talvez, a gente, além da área didática, que hoje a gente tá chamando de Exto Didactic, a gente tem uma unidade de negócio chamado Exto Automation, que é prestação de serviços para a área de automação. Então a gente voltou com essa história da prestação de serviços, e também um outro braço chamado Exto Academy, que é a parte de capacitações e treinamentos que a gente tem feito aí usando um mix aí de EAD com acesso remoto a equipamentos. Mais ou menos assim que hoje a gente está organizado hoje.
Não, muito legal, Domingos. Essa parte também do, né, da Exo Academy, eu e o Vini, a gente teve mais contato recentemente. Inclusive, para quem estiver ouvindo, fica um convite para conhecer mais, porque tá muito legal. Eu acho que é uma das poucas empresas aqui no Brasil que está desenvolvendo, assim, fazendo cursos, né, mais voltados para essa área, pensando no EAD e pensando na indústria, assim, e com temas, assim, atuais, né, com conteúdo atualizado. Então, fica o convite para todo mundo que estiver ouvindo acessar depois, procurar por Exto Academy e dar uma olhada nos cursos ali. Inclusive, né, Domingo, você ministra vários deles, né?
Sim, sim. A gente acaba trazendo, a gente chama de expert, né? Que seria o cara que produz o conteúdo do curso. Aí alguns cursos tem somente eu, outros tem eu com outras pessoas aqui do time, né? Tentando sempre combinar aí quem tem mais conhecimento, mais prática. Inclusive, a gente tem um curso, né, no nosso tema aqui de IoT. Esse de IoT é basicamente eu produzir ele todo, né? Eu fiz o conteúdo todo.
Bem, então, agora, né, com as apresentações feitas aqui pelo Domingos, né, sobre a Exo também e sobre a formação, né, do Domingos, vamos começar com a primeira pergunta, né, a mais básica ali de todas, que o que é IoT, né, e quando surgiu, como que começou a surgir o conceito de IoT, Domingos?
Essa é uma pergunta, como você falou, né, a primeira pergunta, né, mas ela não é uma pergunta que está muito fechada, não, então... Eu vou adotar algumas definições aqui, eu vou propor uma adoção de uma definição, pelo menos aqui eu sigo, mas não é um assunto fechado, você pode encontrar outras definições em outros locais. Eu entendo a IoT, e aí pegando alguns trabalhos acadêmicos, né, que apontam assim, que falam que a IoT é uma rede mundial de dispositivos e coisas, ou coisas, interconectados através da internet ou através de um protocolo aberto. Então, essa definição, ela quer dizer o seguinte: primeiro, se eu estou falando de IoT, eu tenho que ter coisas. Essas coisas, muitas vezes, são hardwares, né? Sensores, dispositivos inteligentes, e muitas vezes são aplicações de software. Também são coisas, né? Entra aí a parte virtual do IoT. Você tem aplicações, dashboards, né? Que são coisas que também estão conversando. E além disso, uma coisa importante é que traz a questão, primeiro, da interconectividade, né? Que é meio óbvia, mas algo não tão óbvio, e aí daí que existe talvez alguma divergência de outras definições, é a questão disso estar mundialmente conectado. E hoje, mundialmente conectado significa que isso está conectado através da internet. Eu entendo, assim, resumindo, né? Eu entendo que a IoT envolve dispositivos físicos que se comunicam por diversos protocolos, tem uma diversidade de protocolos, não tem um protocolo único, não vai ter um protocolo único daqui a 10 anos, né? Cada aplicação tem sua característica, porém, em algum momento isso deságua na internet, de maneira que eu consigo ter um acesso por múltiplas aplicações de qualquer lugar do mundo. E tipicamente, essa informação desses dispositivos acaba se comunicando com alguma aplicação em nuvem, uma aplicação que está em algum servidor na internet. Então, eu entendo que esses são os elementos que eu considero partes do IoT. Então, isso me permitiria falar que algumas coisas não são IoT. Por exemplo, quando eu falo só de uma comunicação machine-to-machine, né, ou seja, um equipamento conversando com outro, um computador conversando com um dispositivo de campo, eu não vou chamar isso de IoT. Eu não vou, tem um aplicativo que, por Bluetooth, conversa com uma válvula. Eu também não vou chamar isso de IoT. Né, a menos que o celular possa ser, por exemplo, um roteador para mandar informação via Wi-Fi para alguma nuvem, né?
Então, é como se, por exemplo... Ali, entrando, né, nessa definição de IoT, é como se, beleza, aquele sensor ali dentro da planta, ele precisaria de alguma forma estar disponível na nuvem ali, ou ter como acessar, sei lá, eu tô no Japão, eu consigo chegar até aquele sensor ali, consigo ler, por exemplo, as informações ali daquele sensor, independente da minha localização física, seria mais ou menos isso.
Isso, eu acho que é uma boa definição, né? Eu acho que é importante que, pegando um sensor como exemplo, né? Como você falou, que aquela informação que ele disponibiliza, ela possa estar acessível para várias aplicações que vão estar, só Deus sabe onde. Uma solução, eu tenderia a não chamar uma solução que funciona só localmente de IoT. Aí talvez a gente vai para contextos que já são mais tradicionais, por exemplo, de redes industriais, onde as coisas já se comunicavam também, só que num contexto muito mais restrito.
Legal. E atualmente, Domingos, onde a IoT é utilizada no Brasil? É,
quando a gente fala em IoT, né, a gente tem uma série de, o pessoal chama de cenários de aplicação. Esses cenários, eles vão mais ou menos trabalhar com as mesmas tecnologias, né, vão trabalhar em cima dessa série de que eu falei, porém, aplicado a várias áreas, vários mercados, né? Então, quando eu falo do IoT voltado para a gestão das cidades, a gente vai ter tal das smart cities, né? Quando eu falo IoT voltado para a agricultura, a gente vai ter lá o que o pessoal chama de smart farm ou agricultura de precisão. Vou ter IoT voltado para a área de saúde, né? Então, você tem vários cenários, várias verticais, né, que o pessoal fala. Tem um estudo muito interessante do BNDES, que é um estudo que, inclusive, ele orientou a política nacional de IoT, onde eles avaliaram dessas várias verticais, quais as áreas que no Brasil são prioritárias no sentido de desenvolvimento. Onde que a gente deveria, em outras palavras, vocês tudo falar, olha, onde é que a gente deveria investir em termos de IoT para a gente ter uma relevância? Então, nessas várias áreas, por exemplo, eles deixaram de fora, por exemplo, a parte de carros, a parte de casas inteligentes, né? Porque entendem que isso são soluções globais que muito provavelmente talvez vão ser desenvolvidas na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. E priorizaram algumas áreas que têm grande oportunidade para o Brasil. Essas áreas são principalmente a agricultura, as smart cities, né? A aplicação do IoT na gestão das cidades, para várias coisas, para segurança, trânsito, etc. Uhum. A agricultura, como eu falei, é uma área muito importante aqui para o Brasil. Também, e na área industrial. Tanto na área industrial que eles chamam de manufatura, né, da fábrica mesmo, quanto na área de indústria de base, né, que é principalmente a área de mineração, né, que para a gente aqui é muito forte. Então, esse estudo identifica esses quatro cenários como cenários prioritários brasileiros, onde a gente provavelmente vai ter mais oportunidade e talvez até menos concorrência com soluções empacotadas já vindo de fora.
Domingos, aí você falou, né, que nesse estudo do BNDES também, né, ele priorizou essas três áreas. Eu acho, assim, muito legal que até a parte de carros, né, que hoje vem esse pessoal... fala bastante também, e a automação residencial tenha ficado de fora, né? Porque eu também vejo que, assim, isso já está bem estabelecido, né? Principalmente nos Estados Unidos, na Europa também. E essas outras áreas, por exemplo, agro, né? E indústria, que são setores ali que ninguém fala muito aqui no Brasil, acaba sendo muito importante, né? Por exemplo, um sensor ali no campo para ver o solo e fazer as medições ali, né? Até para ter uma produtividade melhor da colheita. E falando sobre isso, quando fala de indústria também, né? Existe uma certa diferença que o pessoal acabou, né, criando essa denominação, né? Que tem o IoT, né? De internet das coisas, e tem o IIoT, né? Internet industrial... das coisas. Tem como você explicar pra gente um pouco sobre essa diferença? Acaba sendo a mesma coisa? Tem alguma diferença fundamental? Ou seria só a aplicação de IoT dentro do contexto da indústria, entre IoT e IIoT?
Mesmo o conceito de IoT sendo amplo, né? Cada vez que a gente pega um cenário, uma vertical daquele, ele acaba tendo requisitos que são próprios da sua aplicação. Os requisitos necessários para uma aplicação da agricultura são diferentes daqueles da Smart City. Por exemplo, questão de topologia, tecnologia de rede, quantidade de dados, frequência de dados, são totalmente diferentes, apesar de basicamente ser as mesmas tecnologias. Então, quando a gente olha para a indústria, a gente também vai ter um cenário com especificidades, né? Que permitem a gente falar do IoT industrial, né? Como um cenário que não é, por exemplo, igual a veículos inteligentes, nem igual casas inteligentes. No caso do IoT industrial, eu acho que ele é talvez um dos cenários mais desafiadores, porque quando a gente pensa em agricultura, fazendo aí uma piadinha, né? Você chega na agricultura com IoT, é tudo mato, né? Literalmente é tudo mato, né? Não só do ponto de vista de mato, mas do ponto de vista que não tem outros sistemas pré-existentes. Né? Eu tenho pouquíssima coisa em termos de dispositivos inteligentes, conectividade, isso não existe muito no agro. Assim como nas cidades também, não tem essa conectividade, por aí vai. Nas casas também, a gente não tem tantos sistemas inteligentes. Agora, quando você chega na indústria, o cenário é diferente, porque não é tudo mato, né?
Domingos, eu acho que fazendo uma comparativa assim, o agro hoje, ele tá começando a receber uma tecnologia e já tá recebendo uma tecnologia ali mais de ponta, mais preparada do futuro do que a indústria, né? Que vem se transformando ali ao longo de várias décadas e hoje já tem toda uma base ali instalada, né? Igual você tá falando. E agora você precisa readequar essa base, né? Pra tá preparado agora pra indústria 4.0 e tudo esse conceito. Isso. Enquanto o agro chegou já sem nada e já vai começar a partir desse ponto, né?
Então, isso, exatamente, cara. A gente chega, no caso do agro, a gente chega trazendo uma tecnologia para um lugar que praticamente não tinha, enquanto na indústria você já tinha um histórico aí de 20, 30 anos, né, de evolução, que vai ter que se adequar, né? Você falou bastante, é um tema muito pertinente, que é a questão da adequação dos sistemas que já existem. Eu acho que esse é o grande desafio do IoT industrial, porque na indústria a gente já tinha as redes de comunicação, a gente já tem dispositivos que a gente pode chamar de inteligentes até certo nível, a gente tem aí dispositivos que a gente pode definitivamente chamar de inteligentes, né, como PLCs, inversores, que são dispositivos que têm uma riqueza de informação muito grande, né? Então, eu acho que o que caracteriza o IoT industrial é esse principal ponto do desafio, que é a coexistência com as tecnologias que já existem. E elas não são necessariamente compatíveis, né? Eu insisto bastante quando a gente fala, olha, quando você tem um protocolo de rede de chão de fábrica, mesmo que seja um protocolo baseado em internet, por exemplo, o Profinet, ele é feito para rodar no chão de fábrica, atendendo requisitos de velocidade, etc. Ele é diferente do MQTT, que é um protocolo para IoT, que é feito para transferir os dados através da internet, etc. Então, mas eu já tenho uma porta internet ali, então é tudo IoT. Não é, porque o Profinet não consegue nem atravessar um roteador devido às suas características. Assim como você não vai usar o MQTT para poder fazer um controle de motion, né? Então, essa compatibilidade que eu acho que é o grande desafio, né? E a principal característica do IoT. Já tem gente na casa. A gente vai ter que se reorganizar para todo mundo morar ali junto.
Em relação também, ainda só explorando um pouquinho mais o tema, em relação à adequação, né, da indústria para isso, o que você tem visto? Porque eu imagino assim, ó, que nas fábricas, né, na indústria em geral, você já tem sistemas ali legados, né, e agora eles estão precisando se readequar. Como que está hoje essa questão de adequar, né, ou evoluir os sistemas já existentes, né, sistemas legados ali da indústria para a indústria 4.0, né, ou para estar se preparando para a IoT? Está caminhando bem? O pessoal ainda está um pouco devagar nessa parte? Porque eu faço uma comparação com, né, quando aconteceu a evolução dos bancos, né? Você vê muitos bancos que ainda estão contratando ali em sistemas, linguagem de programação bem antigos, porque em algumas partes ainda roda sistemas assim, super legados ali e que não compensa fazer essa mudança ou ainda estão no processo de mudança. Na indústria também está desse jeito?
Eu entendo que sim, porque o que acontece, né? Tanto assim como o banco, talvez na indústria até mais, né? A vida útil dos equipamentos, dos sistemas é muito longa, né? Uhum. E não só a vida útil, mas o payback. Payback time, ou seja, quando o cara faz um investimento em automação, ele tem um tempo para recuperar aquele investimento bastante longo e também tem uma vida útil dos dispositivos bastante longa. A gente sabe que tem indústrias aí, às vezes indústrias de ponta, automobilística, que rodam com os PLCs que os caras rezam para não parar, porque não tem nem peça de reposição mais, né? Então, eu acredito que isso vai continuar existindo. O que, que eu percebo assim, em termos de tecnologia para permitir essa migração, né? O que a gente vê, por exemplo, é uma série de opções de gateways, que permitem comunicar, de um lado, né, tecnologias, protocolos mais de IoT, e de outro lado, protocolos mais tradicionais, como Modbus RTU, como, sei lá, Profibus, e por aí vai, né? E também os próprios... ou seja, com um cara desse, eu consigo conversar ou com os dispositivos ou com o PLC, que concentra essa informação, mesmo que ele tenha uma porta mais antiga. E uma discussão interessante é o próprio PLC, né? Se a gente acompanhar os últimos lançamentos aí de PLCs, a gente está vendo que o PLC está evoluindo para um dispositivo cada vez mais de comunicação, né? A gente vê alguns modelos, assim, com uma riqueza bastante grande de protocolos voltados para IoT, ou vários protocolos. E talvez eu não mude o sistema inteiro, mas mude o PLC, por exemplo, né? Eu não precisaria atualizar tudo. O PLC continua agregando a informação e ele passa a ser o dispositivo inteligente. Não precisaria ter inteligência em cada sensorzinho, né? E tem algumas soluções muito legais também. Se a gente pegar a rede IO-Link, por exemplo, eu acho o IO-Link muito interessante porque um dispositivo IO-Link, um mestre IO-Link, geralmente ele reconhece um sensor IO-Link, mas se for um sensor não IO-Link, ele reconhece como IO. Então, permitiria fazer uma migração gradativa, na medida com que for tendo orçamento, ou na medida que os sensores forem queimando, eu vou trocando sensores, entre aspas, burros, né, por sensores inteligentes. Então, a gente tem uma série de soluções de migração, né? Não significa que tem que jogar tudo fora e refazer tudo de novo com custos altíssimos, não. É possível, tem muitas soluções de mercado que permitem essa migração. Se o pessoal está adotando, aí eu acho que aí sim nós temos uma barreira. A gente conversando com o pessoal, às vezes fazendo umas pesquisas, me preocupa que às vezes o pessoal entende que essas são tecnologias do futuro, que é um negócio meio, não, isso aqui não vai chegar para mim. E não é verdade. São coisas que estão disponíveis, são acessíveis e estão sendo usadas, né?
Sim,
então acho que isso é muito importante não achar que nós estamos falando de amanhã, nós estamos falando de hoje, né? Nossa conversa é o cenário para hoje, se não for para ontem. Né?
Foi igual o Pix lá, quando começaram a falar sobre isso daí, eu lembro muito que, pelo menos aqui, né, no interior, o pessoal falava, isso daqui é um, sei lá, não é pra mim, exatamente isso. Aí quando lançou e veio, hoje você vê, todo mundo adota, né? Então essa questão de achar, assim, a tecnologia ou isso não vai me atingir ou isso vai ser pra daqui 30 anos, acaba sendo um pensamento errado ali que acaba atrasando ainda mais esse progresso, né?
Exatamente. E mais perigoso ainda, né, colocando em risco a competitividade da empresa. Quando você descobrir que todos os seus concorrentes já migraram para outra tecnologia e você ainda está numa geração anterior, né?
Ficou
isso obsoleto. É muito arriscado, né? É obsoleto, exatamente. O termo é esse, é obsoleto.
E Domingos, entrando um pouquinho mais nessa parte dos dispositivos, quais são os requisitos, seja de hardware ou software, para que ele seja considerado preparado para o IoT?
Eu vejo que o principal ponto é com relação à comunicação. E essa comunicação, eu costumo sempre diferenciar duas coisas, interfaces e protocolos. Então, interface, para mim, aí sendo um pouquinho mais técnico, interface, para mim, é camada 1 e 2 do modelo OSI lá, ou seja, é a característica elétrica de conexão, característica mecânica de conexão, e protocolo, as camadas de cima, ou pelo menos algumas delas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, legal, fisicamente, eu tenho que pensar num PLC que tem algum tipo de... Se esse PLC for comunicar direto, né, com um dispositivo de IoT, ele tem que ter uma porta Ethernet, pelo menos, né? Porque, ou Wi-Fi, mas é menos comum, né? Pelo menos Ethernet é mais comum. Então, através de uma porta Ethernet, eu consigo ligar ele numa rede que vai estar, por exemplo, ligado na internet de alguma maneira. Agora, que protocolos ele suporta, né? Aí é outra questão. Porque aí a gente deveria olhar para protocolos que a gente poderia chamar de protocolos de IoT, que tem características de IoT. Quais seriam essas características, né? Que são protocolos para conversar com um número grande de dispositivo, que são feitos para trafegar através da internet, diferente dos protocolos industriais, tem outros requisitos, que geralmente já tem algum nível de segurança intrínseca. E aí, se a gente for olhar hoje para a indústria, dos protocolos que a gente poderia chamar de IoT, né, a gente vai encontrar o MQTT, que é muito utilizado em todas as verticais, mas bastante presente na indústria, e a gente vai encontrar o OPC, que é principalmente o OPC UA, que é um protocolo já mais nativo da indústria, mas que funciona bem nessa visão de IoT também. Então, se eu fosse falar assim, que protocolos deveria suportar? MQTT e ou OPC UA, né? Pelo que a gente tem visto, são os dois mais predominantes em termos de sistemas de controle. E aí é interessante comentar que, assim, eu sempre falo que tem dois caminhos do IoT dentro da indústria. Você tem um caminho que é a partir dos dispositivos de controle, né? PLC, SDCD e etc., né? Desses caras conversando com essas aplicações em nuvem, daí para cima, daí para baixo eles meio que trabalham como sempre trabalhavam, seja por IoT direto, seja por redes industriais. E existe um caminho paralelo, que é quando eu coloco um sistema que de repente não está ligado no sistema de controle. Vamos pensar, por exemplo, um sistema ligado a uma gestão de estoque, né? Então não passa pelo PLC aquilo, mas eu tenho ali um IoT que controla, sei lá, um nível de silo e reporta isso diretamente. E aí eu vou encontrar outras tecnologias, né? Você pode ter tecnologias ligadas à área de tecnologia celular mesmo, né? 4G, 3G, 5G no futuro próximo. Você tem também um crescimento da aplicação do LoRa, né? Que é uma tecnologia de rede sem fio. Aí faz uma boa diferença. Tem o LoRa, que é a interface, o LoRaWAN, que é o protocolo, ou é o protocolo mais a rede, né? Então, se a gente falar em LoRa, que foi pensado principalmente para grandes distâncias, tem sido bastante usado na indústria também.
O Domingos, aqui só aproveitando, acho que LoRa é um conceito que é pouco falado, né? Menos do que 5G, por exemplo. Você consegue explicar o que significa, ou pelo menos dar uma visão sobre esse conceito?
Consigo sim. O LoRa, ele é uma coisa que a gente classificaria como uma rede sem fio de longa distância. Existem algumas tecnologias de rede sem fio de curta distância, vamos citar, por exemplo, o Bluetooth, né, muito conhecido, ele é de curta distância, e tem uma característica, geralmente de curta distância, obviamente curta distância, e uma taxa talvez um pouco mais alta de comunicação. Às vezes você perde um pouquinho de taxa com o objetivo de salvar a bateria. Já os protocolos de longa distância, eles têm a característica geralmente de ter uma taxa de transmissão muito baixa, com o objetivo de fazer duas coisas: aumentar a economia de energia e aumentar a distância de transmissão. Existe uma relação lá em telecom, a gente estuda isso, entre potência, distância e taxa de transmissão. Você mexe num para poder ganhar outro, né? Então, LoRa, assim como o Sigfox também, que é uma tecnologia interessante, mas tem um modelo de negócio diferente, são redes de baixa taxa de transmissão, porém totalmente adequados para IoT. É claro que eu estava falando, né? Tem que ser uma coisa para IoT. Então, IoT geralmente está associado a uma quantidade, um tamanho de dado pequeno, você não manda fotos, você manda quantidades pequenas de dados, muitas vezes com uma frequência não tão grande assim. Em compensação, você tem um número massivo de dispositivos. Então, LoRa cai bem para isso. LoRa pode chegar a algumas dezenas de quilômetros de alcance, com uma economia de energia bem grande, taxas pequenininhas, né? Então, na agricultura funciona com a beleza. Mas se você pensa na indústria, o pessoal tem usado LoRa também. E é interessante entender isso. Então, geralmente, esse sistema LoRa, ele está totalmente por fora da rede da empresa, porque você manda do dispositivo para um gateway, esse gateway está conectado à internet e sobe para uma plataforma de IoT, seja ela qual for. Então, geralmente, esse é um monitoramento que está, vamos falar assim, paralelo ao sistema de controle, né? Que seria o meu PLC ou qualquer outra coisa assim.
Tá, perfeito, Domingos. E para o pessoal entender um pouquinho mais dessa evolução, você consegue também dar uma visão pra gente do que mudou nos últimos 10, 20 anos em relação ao IoT na indústria?
Eu acho que dá para dar um panorama assim. Eu acho que a principal mudança é que a gente evoluiu do que a gente chamaria de sistema M2M, né, machine to machine, que seriam sistemas muitas vezes proprietários, onde eu tinha uma aplicação, sei lá, num computador, conversando com determinada coisa. Eu vou pensar um supervisório, por exemplo, não é exatamente... Supervisório acho que é um conceito um pouco mais aberto, mas nós vamos pensar, poxa, eu tenho um computador monitorando o equipamento que está lá distante, né? Esse é um cenário que já existe há bastante tempo, né? Muitas vezes chamado de sistema de telemetria, né? Que você tem, às vezes, até isso poderia ser pela internet ou por 3G, enfim. Eu acho que o que muda, assim, chegando para o IoT, é exatamente trazer essa ideia das aplicações em nuvem, de falar, não vou fazer uma aplicação de um para um, na verdade eu tenho um sensor lá, mas ele serve para minha aplicação de controle de estoque, minha aplicação de produtividade, a minha aplicação de indicadores de financeiros, né? Então, você ter esse cara exportando um dado para uma nuvem onde uma série de aplicações pode se beneficiar dele, talvez seja a principal mudança. E talvez também a questão em termos de tecnologia, né? De um lado, né? Como eu falei, os PLCs cada vez mais incorporando conectividade, não somente a conectividade das redes locais, mas outros protocolos mais modernos, digamos assim. Moderno foi um termo ruim. São talvez protocolos mais voltados para IoT mesmo, para uma comunicação do PLC para cima, né? Enquanto antes eles talvez fossem mais ricos da comunicação do PLC para baixo. E essas novas tecnologias, né? O LoRa mesmo é relativamente recente. Você pegar outras redes, você pegar para o Bluetooth, já é bem mais antigo, mas a aplicação industrial dele já é um pouco mais recente. Você tem outras tecnologias de rede que foram surgindo aí nessa janela de tempo que você falou aí, dos 10, 20 anos.
Domingos, e aproveitando o gancho com a pergunta do Vini, né, do que mudou nesses últimos 10, 20 anos, tenho duas perguntas, né? A primeira é o surgimento, né, a evolução do protocolo de IP para o IPv6. Ele foi, um fundamental para que a IoT, né, surgisse, continuasse expandindo agora, ter mais adoção, principalmente pela questão de você endereçar ali, né, ter um endereço, ou isso não era tão importante assim para ter essa evolução? E a segunda pergunta também é em relação ao que você falou, né? Hoje, como que os fabricantes, né, eles estão trabalhando com essa questão de compatibilidade entre si, né? Tá as empresas, né, os grupos, assim, eles estão colaborando para que seja um dispositivo do fabricante X consiga se comunicar com uma rede ou com outro dispositivo de outro equipamento, ou ainda está muito assim, igual o pessoal fala da Apple, né? Fica ali tudo dentro do clubinho ali e tem pouca conectividade entre diferentes fabricantes.
Com relação ao IPv6, não é só isso, mas a principal mudança do IPv6 é que ele permite uma faixa de endereçamento muito grande, né? Naquela ideia de dispositivos unicamente endereçáveis, né? Um dispositivo que está na internet, eu consigo achar ele, que tem um IP único, por exemplo, só seria viável com a ideia do IPv6. Porém, a gente tem algumas formas de contornar isso aí, né? Porque mesmo que você tenha um IP local, você consegue trabalhar mandando dados para a internet. Vou dar um exemplo muito prático aqui, o S7200, que é um PLC da Siemens. Ele suporta MQTT, mas ele não suporta IPv6, ele só suporta IPv4. Isso não é necessariamente um problema. Ele consegue trafegar os dados, né? Então, assim, existe uma migração gradual das coisas para IPv6, mas eu acho que ela é menos acelerada do que o pessoal previa, tá? Acho que tem muita coisa rodando em IPv4 aí sem encontrar tantos limites, tá? Apesar que a tendência é de IPv6. Com relação à questão que você falou da compatibilidade dos fabricantes, eu acho que isso é um ponto bastante interessante. Uma das características do IoT é a heterogeneidade de redes. Né? Então, quando você pensa em IoT, você já vai pensar que vai ter um monte de conexão para diferentes redes, né? Tanto que uma plataforma de IoT, ela tem ali o que a gente chama de middleware, né? Uma das funções dessa camada intermediária dela é resolver o problema das várias tecnologias de rede. Então, é comum que uma plataforma de IoT suporte MQTT, suporte LoRa, suporte conexões tipo HTTP direto, enfim, você tem uma série de possibilidades de conexão, baseadas todas em padrões abertos, basicamente padrões abertos. Então, o que eu tenho visto é os fabricantes, eles adotarem esses padrões abertos de uma forma que, no final das contas, todo mundo fala a mesma língua. Então, se a gente for olhar para as redes industriais, princípios são padrões abertos, na verdade são padrões abertos, mas você ainda tem umas certas panelinhas, né? Uhum. Você tem a turma do Profinet, tem a turma do CC-Link, tem a turma do Ethernet IP, né? Tem a turma do Modbus, né? Que acaba tendo isso como nativo do seu PLC, e aí para poder ter outra rede, vai ter um aumento de custo, necessidade de um gateway, né? Uhum. Então, é um cenário aberto pelo Nomucho, né? Já quando a gente pensa do PLC para cima, aí não tem muito espaço para ficar fazendo essas panelinhas, né? Então a gente vê o OPC, né? O OPC, na verdade, surgiu bem com essa pegada mesmo, de ser uma língua franca, né, entre os diversos fabricantes, para poder subir os dados. E o que a gente vê acontecendo, pelo menos eu vejo acontecendo, fabricantes adotando protocolos, e aí vou pegar o MQTT, por exemplo, que é um protocolo bastante simples, totalmente aberto, e vários fabricantes de diferentes naturezas, que, por exemplo, não são compatíveis em termos de rede Ethernet industrial, eles acabam adotando MQTT. Então, acho que cada vez mais do PLC para cima estão se falando mais ou menos as mesmas línguas. Apesar de ter mais protocolos, talvez ter mais. Se a gente for para outros cenários que não industrial, eu acho que a gente tem mais variedades de protocolos voltados para IoT do que no cenário industrial. Você tem Coop, você tem vários outros aí que o pessoal tem usado, que eu nunca vi PLC nenhum suportando. Geralmente o pessoal está focado em MQTT e OPC, o que facilita, porque aí quase todos aí, principais fabricantes, suportam esses caras. Outra coisa também que os fabricantes têm feito é o seguinte: alguns deles têm criado suas próprias plataformas de IoT, e aí com características que são comuns às demais plataformas, né? E características seriam essas. Seriam essa capacidade de interoperabilidade com várias redes, a capacidade de manipulação de dados, de receber APIs de outras aplicações, às vezes tem sistemas de inteligência artificial, e a possibilidade de uma criação fácil, né, de dashboards para apresentar os dados, para conectar com os dispositivos de uma forma fácil, né? Então isso caracteriza uma plataforma de IoT. E a gente tem aí alguns fabricantes propondo as suas próprias plataformas, né? Para citar dois, a gente tem a MindSphere da Siemens, que é uma plataforma que tem exatamente essas características e tem uma facilidade de conexão com os dispositivos Siemens que já existem. E existe uma plataforma também muito legal, que é a Vegnology, que é uma plataforma da Veg voltada para esse tipo também de conectividade, que também é uma ferramenta muito interessante, que agrega também outras funcionalidades ali que a Veg tem crescido na área de indústria 4.0. Assim como essas, existem outras, né? Mas eu acho que essas duas aí chamam bastante atenção por serem plataformas de IoT voltadas para aplicações industriais, né? Elas vão ter funcionalidades que são bem assim a cara ou são bem comuns no contexto industrial.
Boa, Domingos. Dá para ver que é um tema extremamente complexo, assim, né? Cheio de conteúdo que uma gravação apenas não é suficiente para dizer tudo. Um dos pontos que a gente gosta de falar muito aqui no Automação Industrial é a questão sempre da segurança. Então, você conseguiria explicar para a gente como que está essa questão da segurança, por exemplo, ataque de hackers a dispositivos de IoT, como que está essa defesa?
Segurança, eu entendo que é uma área bastante ampla, né? Bastante complexa. Eu diria que é toda uma outra especialização. Até não me considero uma pessoa muito conhecedora profunda da área de segurança, mas algumas características de segurança que já estão incorporados na IoT, que a gente vai encontrar, por exemplo, o fato que a maioria dos protocolos de IoT, eles têm alguma possibilidade, ou às vezes não é nem a possibilidade, é mandatório, a questão de criptografia. Então isso vale para o PCI, vale também para o MQTT, que a gente já citou, né? Ambos podem trabalhar ali com protocolos de criptografia que pacotam esses dados de uma maneira que alguém não possa roubar. Uma outra coisa também é comum, né? Apesar dos protocolos permitirem uma troca de informação da aplicação em nuvem com a aplicação local, muitas vezes isso é desincentivado ou até às vezes nem é permitido, né? De maneira que você consegue exportar os dados, mas não consegue receber muita informação de fora, exatamente para não abrir uma porta de fragilidade aí, permitir.
É como se fosse o modo somente leitura ali, como se estivesse na internet, né?
Boa, isso aí, o modo somente leitura, né? Então, você exporta os dados, exporta até muitos dados, não que esses dados não tenham valor para serem hackeados, né? Às vezes são muito importantes. Mas pelo menos você evita que o seu sistema permita sofrer alterações de configuração, parametrização de forma externa. Tem uma diferença muito grande, talvez, na aplicação IoT para um supervisório. Geralmente, no supervisório, você consegue visualizar as informações, consegue interagir. Já num dashboard de IoT, muitas vezes, ou na maioria das vezes, você não quer que esse usuário externo interaja, né? E pelo contrário, você quer talvez compartilhar essa informação com um número muito grande de pessoas. Agora, tem outros fatores também, que não são somente do IoT, mas que são gerais, né? Que tem a ver com a própria as características de segurança da rede, né? Tem hoje boas práticas de segurança que falam em segmentação de rede, em uso de firewall. Tudo isso aumenta a robustez da tua aplicação, uma vez que a fábrica vai estar conectada na internet. Né? Uma vez que a fábrica está conectada na internet, eu tenho esse risco dos ataques, é verdade. Teria essas maneiras. Ah, e uma terceira maneira também, que às vezes o pessoal usa, até citei o caso do LoRa, né, e alguns casos onde a gente pega uma informação por fora da rede, né? Então eu tenho uma rede da fábrica ali, dos PLCs e tal, mas tem uma informação que, de repente, um sensor que está ligado ali e manda essa informação via 3G, 4G. Então, novamente, eu estou exportando a informação sem entrar na rede da empresa. Isso também é um nível de segurança. Apesar que eu acredito que o que vai fazer mais sentido, vai predominar, é a gente ter uma área, não uma área, mas uma estrutura de rede mais segura, com as boas práticas gerais, né? Que vão, inclusive, proteger a parte corporativa, a parte de supervisão, de engenharia que está na fábrica.
Domingos, a gente está caminhando aqui para nossa última pergunta, né, aqui desse episódio, que é assim, ó, você vê que hoje a IoT, né, diante de tudo que a gente conversou aqui até agora, é um mercado gigantesco também, e ainda tem, igual você falou, eu acho que não só no agro, né, mas no geral, ainda está tudo mato aqui no Brasil, né, nessas áreas. Então, isso acaba se tornando um mercado, né, não só na parte de investimento ali, né, o mercado de geração de riqueza, né, essas áreas, mas só que também do mercado de educação. E acaba se tornando uma oportunidade também para quem deseja se especializar nessa área. Então, hoje, tem algum curso, alguma especialização que você recomenda para quem quiser se especializar na parte de IoT ou quiser entrar nesse mercado, né? A gente vê que em algumas outras áreas a pessoa ela sai formada, por exemplo, um técnico em automação, um engenheiro, e depois ele vai procurando algumas especializações nesse sentido. Hoje também está assim? Ou uma pessoa consegue ingressar direto ali, já com foco nessa área? Como é esse caminho pelo viés da educação assim, para a área de IoT?
Como a gente falou lá, né, o IoT industrial tem algumas peculiaridades. Né? Quando você fala de IoT de uma forma geral, você vai ter competências ligadas aí à parte mais, vou chamar de TI ou TIC, né, que é a parte mais de programação, alto nível nuvem, e muitas vezes competências voltadas à parte de programação embarcada, inclusive. Né? Isso é bastante comum, de uma forma geral, no IoT. Mas quando você olha para o IoT industrial, que como a gente já discutiu, né, não é do mato, né? Já tem um monte de coisa rodando, já tem sistema legado. Você acaba tendo que ter uma formação um pouquinho diferente, que é essa conexão das competências industriais, né? De entender o que é um PLC, como é que programa, como é que eu mudo o programa dele, com algumas competências mais voltadas para TIC, tá? Então, em termos de formação, alguns currículos começam a já incorporar isso, né? Eu sempre sempre cito um curso que eu acho muito legal, que é das FATECs do estado de São Paulo. Se não me engano, tem 3 unidades, não sei se tem uma nova agora, que é um curso de manufatura avançada, que já é um curso tecnólogo que já nasce com essa proposta de trabalhar com sistemas de indústria 4.0. Então, obviamente, ele não é um curso de IoT, né, mas o IoT está bastante presente lá também. Talvez diferente de um técnico em automação, um tecnólogo em automação que está começando a incorporar isso, mas não é tão raiz nesse assunto. Agora, existem várias especializações aí, eu acho que principalmente as especializações, eu acho que faz mais sentido, claro que aí tem que olhar cada currículo, tem uma universidade grande, mas eu acho que faz mais sentido pensar em especializações que focam em indústria 4.0, que vão olhar o IoT dentro do contexto de indústria, com certeza o IoT vai estar lá, do que às vezes uma especialização mais voltada para IoT, que de repente vai falar do IoT num cenário mais amplo, mas talvez, ou muito provavelmente, vai deixar de fora essas competências industriais aí. Então, acho que é por aí, né? E é claro, tem isso em termos de uma formação mais longo prazo, né?
Uhum.
Em termos de mais curto prazo, a gente tem uma série de cursos voltados para as tecnologias do IoT.
Inclusive os da Exo, né, também, né?
Isso. É exatamente fazer esse jabá, que inclusive a gente tem um curso de IoT industrial, que foi, ele tem essa pegada, né? Ele é um curso para trabalhar com IoT, mas o dispositivo meu é o PLC, né? Então ele tem, a gente olha bastante os vários conceitos de IoT, fala de outras tecnologias de rede, mas depois a gente foca em PLC e MQTT exatamente por causa desse gap. Eu preciso falar de IoT para o cara que está lá na automação, mexendo com PLC, porque se ele for para um IoT mais genérico, ele vai cair em tecnologias que não são as utilizadas na indústria, né?
Aproveitando aí esse jabá, Domingos, qual que é o link para a pessoa que quiser saber mais sobre o curso da X também, dar uma olhada e até fazer comprar? Como que ela acessa o curso?
O jeito mais fácil é ir pelo nosso site, www.exto.com.br, e aí no menu, logo em cima ali, vai ter um campo soluções, e aí esses soluções abrem 3, soluções para empresa, para escola e capacitações. Então, se você for lá soluções capacitações, já cai na página do que a gente chama de Exto Academy, e ali você tem todos os cursos, inclusive esse de IoT.
Perfeito, a gente também disponibiliza o link, né, Gui, na
descrição
na publicação do podcast.
Beleza, Ô Domingos, e ainda nessa parte de mercado de trabalho, assim, você vê que hoje tem, como tá a procura das empresas por pessoas que estão indo para essa parte de especialização em IoT, de manufatura avançada, assim, tá tendo uma procura, ou isso é um mercado que tá começando a aquecer agora e daqui a alguns anos que vai começar a ter? Como que tá a procura das empresas?
Eu entendo que esse mercado, ele já tá quente, eu acho que ele vai esquentar muito mais à medida com que, como a gente falou mais cedo, né, que o pessoal começar a entender que as tecnologias do 4.0 não são para amanhã, são para hoje. Então, eu acho que a gente vai ter uma aceleração disso, mas isso já foi muito acelerado, principalmente até por causa desse cenário de pandemia e tudo mais, né? A gente teve uma aceleração da adoção de tecnologias, né? Então isso já tá quente. Eu vejo pelo pessoal que faz curso com a gente, é muito comum o perfil do cara que tá buscando atualização. É muito comum ter tanto professor quanto pessoal da indústria, que o cara já tá trabalhando e já sentiu a necessidade da atualização, porque tá chegando as demandas, né? Então eu acredito que é um mercado que tá na decolagem, porque vai aumentar a demanda na medida com que aumenta. E aí, como a gente já falou, né, a formação mais tradicional de automação, ela está um pouco mais distante das áreas de TI. E também não adianta você pegar um cara só de TI, porque os contextos de automação, os dispositivos também, ele não vai entender nada. Então, toda essa área ligada à indústria 4.0, e IoT industrial é bem característico disso, ele é uma área de interseção entre essas duas áreas, né? Então, falta profissional. Quando a gente fala de segurança eletrônica, dentro do contexto de automação, é um deserto, porque não são áreas que tinha afinidade, tipicamente agora tem essa demanda. Então, eu entendo que são áreas que vão demandar muito profissional no futuro próximo aí, e eu acho que são grandes oportunidades para quem que quer se especializar ou quer se aprofundar nesse meio do caminho aí entre TI e TI.
Então, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje, né, aqui com o Domingos, né, falando sobre a IoT. Quero mais uma vez agradecer, eu acho que foi um dos melhores episódios aqui, conteúdo riquíssimo, né, em relação. Para quem tá ouvindo, provavelmente já sai com uma sopa de letrinhas ali para começar a pesquisar a respeito, né, principalmente em relação a esses protocolos ali, algumas tecnologias. E para quem estiver ouvindo também, eu queria agradecer pelo seu tempo, por estar junto com a gente. Espero de verdade que você tenha aprendido, né, que saia desse podcast ali, aprendido algo ali e que isso ajude você, né, profissionalmente também. E agora, né, para encerrar também, Domingos, quer deixar aqui também o link para suas redes sociais ou divulgar, fazer um convite para alguém conhecer melhor a Exo, fica à vontade.
Bom, em termos de redes sociais, né, a Exo tá nas principais, como sempre, né, Instagram, sim, a gente tá tentando ser muito ativo, Facebook também, etc. Eu pessoalmente, eu tento ser bastante ativo no LinkedIn. Quem quiser me seguir lá no LinkedIn, né, é só procurar José Domingos Adriano, não tem muitos. Eu tento sempre compartilhar informação, principalmente ligado a esses temas mesmo do 4.0, IoT, empreendedorismo, né? Eu acho que é uma oportunidade legal. E a gente tem também feito um trabalho legal de tentar colocar bastante conteúdo no nosso canal do YouTube. Então, se você procurar Exo Tecnologia, tem bastante conteúdo lá, várias coisas ligadas também que a gente já debateu aqui hoje. Também recomendo bastante ali como fonte de informação complementar. E gostaria de agradecer o pessoal aí pelo convite, né? Muito honrado aqui de participar com vocês. Acho que foi um bate-papo bem legal. Também espero que possamos ter contribuído aí, trazendo novos conhecimentos para o pessoal que está nos ouvindo.
Nós também, Domingos. Eu, o Gui, a gente agradece muito sua participação. As meninas também, a Bruna, a Karina lá da Exo, por toda essa parceria, né, com vocês ao longo desse tempo e que a gente se conhece. Igual o Gui disse, né, anteriormente, a Exo é uma empresa que a gente admira muito e vocês estão fazendo um trabalho incrível. Parabéns a toda a equipe aí de vocês.
Bem, pessoal, então é isso. A gente se vê no próximo episódio.